Começa agora, Podcast Paulus. Comunicação para um mundo melhor.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Podcast Paulus. Eu sou Érica Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora e estou nos estúdios da Faculdade Paulus de Comunicação com a Cleane Santos. Tudo bem, Cleane?
Tudo bem, Érica.
Em 26 de novembro, a igreja faz memória dos 50 anos de falecimento do bem-aventurado padre Tiago Alberione, fundador da Pia Sociedade de São Paulo, os Padres e Irmãos Paulinos, além de outras congregações e institutos que ele fundou, que compõem a família paulina.
E para falar sobre quem foi o bem-aventurado padre Tiago Alberione, nós recebemos hoje no podcast Paulus o padre Antônio Francisco da Silva, religioso paulino. Seja muito bem-vindo, padre Antônio.
Obrigado. Uma saudação a todos.
O padre Antônio da Silva tem 78 anos, 65 anos dentro da comunidade paulina, 58 anos de profissão religiosa, 51 anos de sacerdócio. Ele viveu 42 anos na Itália, onde ele trabalhou na Rádio Vaticano e também no Centro Internacional de Espiritualidade Paulina, onde dedicou-se especialmente ao estudo e publicação da Opera Omnia, ou seja, toda a obra do fundador padre Tiago Alberione. O padre Antônio foi postulador das causas de beatificação e canonização da família paulina. Em 2010, de volta ao Brasil, ele passou a assessorar cursos de formação paulina e ele também integra a equipe do curso sobre o carisma da família paulina. Padre Antônio, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Obrigado. Uma saudação, então, a todos aqueles que nos ouvem.
Nós que agradecemos pela sua atenção, né, para falar do bem-aventurado padre Tiago Alberione. Padre Antônio, para quem não conhece, quem foi o bem-aventurado padre Tiago Alberione?
Padre Alberione foi um dos fundadores mais fecundos na história da Igreja, tendo fundado a família paulina, que se compõe de 5 congregações religiosas, 3 institutos para leigos de vida secular consagrada, 1 instituto para casais e a Associação dos Cooperadores Paulinos. Para nos situarmos no tempo, podemos lembrar que padre Tiago Alberione foi um sacerdote italiano, nascido no dia 4 de abril de 1884, em São Lourenço de Fossano, diocese de Fossano, no Piemonte, na Itália. Aos 12 anos, entra no seminário de Bra, onde permanece por 3 anos. Mas em outubro de 1899, entrou no seminário de Alba. Poucos meses depois, na noite de passagem para o século XX, sentiu-se chamado a responder ao mestre eucarístico, que lhe dirigia o chamado "Vinde a mim todos". Essa noite foi uma noite de adoração promovida por toda a igreja, para colocar o novo século nos braços de Cristo e de Cristo Eucarístico. Nasceu ali a sua missão fundacional, que foi se esclarecendo por mais de 10 anos. Durante essa caminhada, foi ordenado sacerdote no dia 29 de junho de 1907, portanto, aos 23 anos de idade.
Padre Antônio, e em sua opinião, quais são as principais contribuições que o padre Alberione trouxe para a igreja?
Para responder a esta pergunta, contamos com a ajuda nada menos do que a solene declaração do Papa Paulo VI, quando recebeu em audiência a família paulina lá no Vaticano. E nesse dia 28 de junho de 1969, ele disse, são agora palavras do Papa Paulo VI, a Pia Sociedade de São Paulo, com as diversas ramificações e com o volume da sua produção e habilidade na irradiação, tornou-se tão grande e vital que constitui um fato notável na vida da Igreja neste século. Ela realizou ante et post literam, ou seja, antes e depois, né, do fato, muitos postulados do Concílio Ecumênico no campo das comunicações sociais. De bom grado, então disse o Papa, brindamos um reconhecimento, um elogio e um encorajamento. E continua: devemos ao vosso fundador aqui presente, ao caro e venerado padre Alberione, a construção do vosso monumental instituto. Em nome de Cristo, nós lhe agradecemos e o abençoamos. E assim o Papa, apontando para ele, diz: ei-lo, humilde, silencioso, incansável, sempre vigilante, recolhido nos seus pensamentos que correm da oração à obra, segundo a fórmula tradicional, ora et labora. Sabemos que era a forma consagrada para os monges antigos de São Bento, né? Reza e trabalha. E o Papa continua a respeito do Alberione: ele, sempre dedicado a perscrutar os sinais dos tempos, isto é, as formas mais geniais para se chegar às almas, para se chegar às pessoas, né? O nosso padre Tiago Alberione deu à Igreja novos instrumentos para se comunicar, novos meios para dar vigor e vastidão ao seu apostolado, nova capacidade e nova consciência sobre o valor e a possibilidade da sua missão no mundo moderno com os meios modernos. Então, eu acho que o Papa mesmo reconhece essa grande contribuição que o padre Alberione correspondeu à vocação sua e de fundação da família religiosa, da família paulina.
O senhor considera que ele foi um visionário no que diz respeito à comunicação?
Bom, podemos ainda retornar à consideração a respeito daquela famosa noite, né, da passagem do século, ou seja, de 31 de dezembro de 1900 para 1901. Durante esta solene adoração eucarística na Catedral de Alba, foi lida também a encíclica Tametsi Futura, do Papa Leão XIII, como endereço para pôr a Igreja e a sociedade nos braços de Cristo, caminho, verdade e vida, no século, portanto, que estava começando. O jovem Alberione sentiu, dirigidas a si, as palavras de Jesus no Evangelho: venham a mim, todos vocês que andam cansados e curvados pelo peso do fardo, e eu lhes darei descanso. Portanto, na adoração, e aí, diante do sacrário, diante da hóstia exposta, o padre Alberione sentiu essa experiência dessa chamada pessoal. E ele, então, dedicou-se a cultivar uma visão pastoral destinada a responder às necessidades da sociedade e da Igreja na atualidade. Assim, mais tarde, em seu livro Anotações de Teologia Pastoral, ele declara a urgência pastoral de uma comunicação evangelizadora segundo as necessidades atuais, as necessidades do tempo presente, e escreveu: o mundo caminha a respeito dos laudatores tempores ante acti. Naquele tempo era fácil usar o latim falando na pregação ou escrevendo, né? Então, laudatores tempores ante acti quer dizer aqueles saudosistas que ficam falando só que o passado era bom. E o padre Alberione continua: o sacerdote assume uma posição contrária a essas boas novidades da modernidade perderia a estima e o afeto do povo, sobretudo do grupo culto. E afirma, então, nossa obrigação é conduzir as almas, as pessoas, ao paraíso, à salvação, não aquelas que viveram há 10 séculos, mas aquelas que vivem hoje. É necessário que o mundo e os homens sejam assumidos como são hoje, para fazer o bem hoje, para evangelizar hoje.
Padre Antônio, e hoje, nesse ano, celebrando 50 anos do falecimento do bem-aventurado Tiago Alberione, qual a atualidade do exemplo de vida e vocação deixados por ele?
Olha, podemos considerar que a Igreja declarou como bem-aventurado o padre Tiago Alberione, ou seja, reconheceu, através do processo canônico, que ele viveu de forma heróica as virtudes cristãs, ou seja, que viveu guiado pelo Evangelho e tudo fez para que o povo recebesse o Evangelho graças às possibilidades oferecidas pelas novas formas de comunicação. Então, o processo canônico de beatificação e canonização é uma realidade, assim, muito, muito, podemos dizer, caprichada, muito metódica, muito atenta, né? E procurando saber como o candidato à beatificação e canonização viveu através de perguntas bem cuidadas a muitas testemunhas. E de todos esses testemunhos resulta que o padre Alberione viveu heroicamente aquilo que desde jovem propunha como ideal e empenho de todo sacerdote, de todo pastor ou apóstolo, ou seja, ter como programa de vida a tríplice referência: eu, Deus, povo. Para ele, a este tríplice fundamento corresponde uma tríplice referência, ou seja, ciência, santidade, apostolado. E afirmava: o sacerdote, portanto, não é um simples sábio, não é também um simples santo, mas é um sábio santo que se serve da ciência e da santidade para se tornar apóstolo. Isto é, para salvar as almas, nós dizemos, para a evangelização, para evangelizar a pessoa toda inteira.
Padre, por que a escolha do apóstolo Paulo como modelo para a congregação dos padres e irmãos paulinos? Explica para a gente.
Olha, nós devemos, considerando o padre Alberione, considerar a experiência da vida inteira dele, mas dar muita importância àquelas experiências fundamentais da vocação dele, portanto, quando ele era jovem e jovem seminarista. E já lembramos o Papa Leão XIII com a sua encíclica Tametsi Futura, analisando a situação final do século XIX, e o Papa fez isso à luz do primeiro capítulo da Carta de São Paulo aos Romanos. E o Papa, então, nesse importante documento, propõe a Carta de Paulo aos Romanos, propõe como tarefa para a Igreja do século XX a missão de reunir todas as coisas em Cristo, caminho, verdade e vida. Daí, então, a Carta aos Romanos, né, com a lembrança da Carta aos Efésios, né, reunir todas as coisas em Cristo, e o Evangelho de João, que tem, podemos dizer, por centro, Cristo, caminho, verdade e vida. E assim, temos aqui algumas referências fundamentais para a vida, o pensamento e a missão do jovem Alberione, e proposta depois a toda a família paulina. a carta aos Romanos, a carta aos Efésios, que propõe a unificação, dizíamos, de todas as coisas em Cristo, e o Evangelho de João, que indica o Cristo como caminho, verdade e vida. Assim, aos 40 anos da fundação, Padre Alberione pôde escrever no memorial ou livro que conhecemos com o título Abundantes Divitiae, ou seja, as abundantes riquezas da graça de Deus, Pai rico em misericórdia, da carta aos Efésios, pôde realizar, revelar o porquê da escolha do apóstolo Paulo como modelo, não só para os padres e irmãos paulinos, mas para toda a família paulina. E o padre Alberione, então, escreve nesse memorial: São Paulo, o santo da universalidade. A admiração e a devoção começaram especialmente com o estudo e a meditação da carta aos Romanos. Desde então, a personalidade, a santidade, o coração, a intimidade com Jesus, a sua obra na dogmática, na moral, a marca deixada na organização da Igreja, seu zelo por todos os povos, foram argumentos de meditação. E aí o padre Alberione então acrescenta: pareceu-lhe verdadeiramente o apóstolo. Por seguinte, todo apóstolo e todo apostolado poderiam abrir dele. E assim então que o padre Alberione pôs toda a família paulina à sua fundação sob a proteção do apóstolo Paulo.
Hoje nós estamos conversando com o padre Antônio Francisco da Silva, ele que é religioso paulino, e nós que estamos aqui entrevistando, e você ouvinte já percebeu que o padre Antônio é uma fonte sobre o bem-aventurado Tiago Alberione, mas também porque o senhor conheceu ele pessoalmente. Padre Antônio, quais foram as suas impressões do padre Alberione?
Sim, não por nenhum merecimento meu, mas é somente pela idade, né? Sim, conheci o padre Tiago Alberione.
Quanto
e isso foi logo após a minha profissão dos votos religiosos paulinos, lá em 1963, durante a sua última visita ao Brasil. Na ocasião, fui com meus colegas, recebido por ele, recebido pessoalmente. Então, logo ele me dirigiu a pergunta: sei contento, quer dizer, em italiano, estás contente? Respondi que estava muito contente. E logo lhe pedi que escrevesse algo no volume do Novo Testamento que lhe apresentei, um Novo Testamento que tinha sido apenas publicado pelas edições paulinas, como chamava aquele tempo, hoje se chama Paulus, né? E apresentei-lhe, então, o volume e pedi que escrevesse essa mensagem. E ele, então, pegou e escreveu a mensagem para mim, que é o Evangelho, a Palavra de Deus, era importante lê-lo. E aí, logo em seguida, eu pedi também que ele escrevesse uma mensagem na fotografia, abençoando a minha família. Ao que ele, olhando para mim com um sorriso, disse: me faz lavorar e troppo, me fazes trabalhar demais. Aí eu dei a risada, né? E ele escreveu a mensagem aí que eu conservo, né? Bom, depois, mais tarde, em 1966, aliás, de 1966 a 70, eu vivi em Roma para o estudo da teologia. E a gente vivia no nosso colégio internacional, que fazia parte da mesma comunidade onde morava o padre Tiago Alberione. E assim, tendo a possibilidade de participar de muitas de suas celebrações, da sua missa, de meditações por ele propostas, e até fui visitá-lo no seu escritório. Encontrá-lo, ouvi-lo, né, na missa por ele celebrada, dava a impressão que era um homem de Deus, sempre absorto na luz de Cristo. Isso era uma impressão que marcava a gente, e também para mim, eu conservo, né, como que esse testemunho da pessoa, então, do bem-aventurado Tiago Alberione.
E quais os ensinamentos ou exemplos de Alberione o senhor ainda traz para a sua vida, né? Nos dias de hoje, o que o senhor cultivou?
O padre Alberione, nesse memorial Abundantes Vitae, né, que eu já citei, ele afirma: ação e oração orientaram um trabalho social cristão que tende ao saneamento de governos, de escolas, de leis, da família, as relações entre as classes e internacionais, para que o Cristo, caminho, verdade e vida, reine no mundo. A família Paulina, ele continua, tem uma grande tarefa e responsabilidade. E assim, pensando no hoje, pensando aos jovens, podemos dizer que todo jovem e toda jovem, e até mesmo toda pessoa que estiver buscando como orientar a própria vida com muito sentido, à luz do Evangelho, poderá encontrar no bem-aventurado Tiago Alberione um ensinamento ou exemplo de vida, de como corresponder àquelas muitas, àquelas abundantes riquezas da graça de Deus para com todos, e assim poder responder a uma vocação para viver utilmente os próprios dias, como o padre Alberione, hoje o bem-aventurado Tiago Alberione, diz. Então, eu acho que toda pessoa que está em busca de uma vocação ou para fortalecer ou renovar-se na própria vocação, conhecer o padre Alberione, conhecer a mensagem dele, o testemunho de vida, pode representar uma luz, uma graça muito grande, bem sabendo que ele, nós acreditamos e estamos aguardando, e se Deus quiser, chegue a proclamação solene da canonização dele, do céu, certamente o padre Alberione, que já atendeu muitas graças a muitas pessoas no mundo inteiro, e até realizando um milagre que está na fonte aí, do fato que a Igreja o declarou como bem-aventurado, o padre Alberione pode inspirar, pode interceder junto de Deus para obter aquelas graças, para encontrar a própria vocação, para ser fiel na vocação, ou até para ser ajudado, assim, nas causas da vida cotidiana, que a vida cotidiana sempre nos coloca diante de desafios. E é importante respondê-los com toda a força da nossa inteligência, da nossa vontade, mas também com a luz, com a graça que vem de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os santos, para isso, podem ajudar. E acreditamos, e eu acredito realmente que o padre Alberione pode ser invocado e responder, se for a vontade de Deus, concedendo as graças das quais nós necessitamos.
Que maravilha! No podcast Paulos, nós recebemos o padre Antônio Francisco da Silva, da Pia Sociedade de São Paulo, os padres e irmãos paulinos. Atualmente, o padre Antônio integra a equipe do curso sobre o carisma da família paulina. Padre Antônio, muito obrigada por sua participação. Certamente nós e os nossos ouvintes aprendemos muito com o senhor neste episódio.
Eu agradeço a todos, agradeço a você, agradeço então a toda a equipe, né, e a assessoria à imprensa da Paulus. E desejo a todos aqueles que escutam, que escutaram, assim, muita luz e também a proteção do bem-aventurado Tiago Alberione.
Obrigada, Padre Antônio, mais uma vez. Obrigada, Érica. Queremos também avisar aos nossos ouvintes que no próximo episódio continuaremos nosso bate-papo sobre a vida, missão e vocação do bem-aventurado Padre Tiago Alberione, que tanto nos ensina, né? Não perca o próximo episódio. Um abraço, Érica.
Um abraço, Cleane. Até a próxima.
Até a próxima.
Podcast Paulus. Uma produção da Paulus Editora. Apresentação e produção: Érica Augusto, Cleane Santos. Edição: Danilo Nunes. Apoio: Fapcom, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.